Duas mortes na Bahia foram confirmadas como as primeiras associadas à febre do Oropouche.
Desinformação e notícias falsas sobre protetor solar circulam nas redes sociais.
Ministério da Saúde lança campanha com foco na redução das desigualdades relacionadas ao apoio à amamentação.
Você vai ouvir essas e outras notícias no Giro Saúde de hoje, 2 de agosto de 2024.
Olá, eu sou a Nathalie Kruszewski.
E eu sou a Ana Figueira.
Toda sexta-feira a gente está por aqui trazendo uma seleção de notícias sobre saúde para você se atualizar do que aconteceu durante a semana.
E vamos começar o giro de hoje falando sobre a febre do Oropouche. Nós já até comentamos sobre ela em edições passadas, mas a confirmação das primeiras mortes pela doença fez a preocupação aumentar. Na última quinta-feira, dia 25 de julho, o Ministério da Saúde confirmou que duas mulheres da Bahia foram as primeiras vítimas fatais da doença. A primeira morte ocorreu em março e a segunda em maio deste ano. Ambas eram do interior do estado, tinham menos de 25 anos e sem comorbidades. Elas apresentaram sintomas semelhantes aos da dengue. Até então, não havia registro na literatura científica mundial de mortes associadas à febre do Oropouche. Outro óbito em Santa Catarina continua em investigação. Só neste ano foram registrados 7.236 casos de febre do Oropouche em 20 estados brasileiros. Apesar das mortes terem sido na Bahia, a maior parte dos casos foram registrados no Amazonas e Rondônia. O Ministério da Saúde mantém monitoramento de casos e possíveis óbitos por Oropouche por meio da Sala Nacional de Arboviroses, com diálogo constante com as secretarias estaduais e municipais de saúde. A detecção de casos da doença foi ampliada para todo o país no ano passado, depois que o Ministério da Saúde passou a disponibilizar testes diagnósticos para toda a rede nacional de laboratórios centrais de saúde pública. Com isso, os casos que até então estavam concentrados na região norte passaram a ser identificados também em outras regiões do país. O vírus do Oropouche foi isolado pela primeira vez no Brasil em 1960, a partir de amostra de sangue de uma bicho-preguiça capturada durante a construção da rodovia Belém-Brasília. Desde então, casos isolados e surtos foram relatados no Brasil, principalmente nos estados da região amazônica. Assim como a dengue, a febre do Oropouche é causada por um arbovírus, ou seja, um vírus transmitido por artrópodes, como insetos e aracnídeos. No caso da febre do Oropouche, o principal vetor é o mosquito Culicoides paraensis, conhecido como maruim ou mosquito pólvora, mas também pode ser transmitido pelo Culex quinquefaciatus, o famoso pernilongo ou muriçoca. Os sintomas são parecidos aos da dengue e da chikungunya. Dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, febre, tontura, dor atrás dos olhos, náusea e vômitos. Já o tratamento consiste basicamente em repouso, tratamento sintomático e acompanhamento médico. Por isso, a orientação para a população ao observar os sintomas é a de procurar uma unidade de saúde. Assim como para as outras arboviroses, a prevenção é muito importante. As principais medidas são evitar áreas com a presença de maruins ou minimizar a exposição às picadas de insetos. Seja por meio de recursos de proteção individual, como o uso de repelentes e trajes que cubram mais o corpo, ou por medidas de proteção coletiva, como limpeza de terrenos e de locais de criação de animais, recolhimento de folhas e frutos que caem no solo e uso de telas de malha fina em portas e janelas.
E agora vamos falar sobre protetor solar. A gente sabe que nem todo mundo usa o produto diariamente, seja porque não gosta, esquece ou por ser caro. Mas existem alguns conteúdos circulando nas redes sociais acusando o protetor solar de ser ineficaz ou mesmo causador de doenças. O que vamos deixar logo claro não é verdade, já que inúmeras pesquisas científicas provam que os protetores são seguros e um aliado no combate ao câncer de pele. Por isso, esse tipo de desinformação que circula em redes como TikTok, Instagram ou YouTube podem ser perigosas para a saúde da população. A Sociedade Brasileira de Dermatologia e a própria Organização Mundial da Saúde recomendam a utilização do produto como uma das formas de proteção contra os raios solares. A indicação é de utilizar protetor solar de amplo espectro, ou seja, que tem proteção contra raios UVA e UVB. Esses dois tipos de radiação ultravioleta que vem do Sol atingem a nossa pele de formas diferentes. A radiação UVA tem comprimento de onda mais longo, sua intensidade varia pouco ao longo do dia e ela penetra profundamente na pele, sendo a principal responsável pelo fotoenvelhecimento e pelo câncer de pele. Já a radiação UVB tem comprimento de onda mais curto, é mais intensa entre as 10 e 16 horas e é a principal responsável pelas queimaduras solares e pela vermelhidão na pele. Já com relação ao fator de proteção solar, o FPS, o recomendado é que seja de no mínimo 30. Além disso, o produto deve ser aplicado de forma generosa, cerca de 3 a 4 colheres de sopa cheias para todo o corpo adulto, e deve ser reaplicado a cada 2 horas, principalmente depois de suar muito, nadar ou brincar e se exercitar ao ar livre. Outra forma de se proteger contra os danos dos raios solares são as roupas com proteção UV, que são reutilizáveis, o que pode ajudar tanto na praticidade de não precisar reaplicar, quanto na economia do protetor, que pode ser caro. Mas vale lembrar que você não precisa usar os protetores mais caros que encontra na farmácia. Basta usar um que tenha o FPS adequado e proteja contra raios UVA e UVB. Chapéus, óculos de sol, roupas leves e compridas e guarda-sol são outros aliados na hora de se proteger. Além disso tudo, é preciso ficar atento às informações que encontramos por aí na internet. Buscar outras fontes confiáveis para checar as informações que assistimos em vídeos nas redes é sempre uma boa pedida. E para assuntos de saúde, o ideal é procurar a orientação de um profissional da área.
Vamos agora para os destaques dessa semana dos nossos parceiros, começando pelo Ministério da Saúde. A pasta lançou nesta quinta-feira a campanha da Semana Mundial da Amamentação 2024. Com o tema Amamentação, apoie em todas as situações, o foco é a redução das desigualdades relacionadas ao apoio à amamentação. Foi anunciado também o desenvolvimento do Programa Nacional de Promoção, Proteção e Apoio à Amamentação. A iniciativa de conscientização está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável voltados à garantia da sobrevivência e ao bem-estar das crianças, já que a amamentação é o único fator que, isoladamente, pode reduzir em até 13% a mortalidade infantil por causas evitáveis. Reconhecendo as diferentes condições a que milhares de famílias estão expostas no dia a dia e que impactam na amamentação, a campanha deste ano tem como objetivo garantir o direito à amamentação, com atenção especial às lactantes em situação de vulnerabilidade, além de apoiar a amamentação em estado de emergência, calamidade pública e desastres naturais. No último mês, como parte do trabalho realizado pelo governo federal no Rio Grande do Sul, após a emergência das enchentes provocadas pelas fortes chuvas, o Ministério da Saúde enviou 63 litros de leite humano ao estado. Segundo a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, um pote de 300 ml pode alimentar até 10 prematuros ou bebês de baixo peso. A medida reforça o objetivo da campanha em sensibilizar a sociedade sobre a necessidade de apoio à amamentação, especialmente em momentos de maior vulnerabilidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, em torno de 6 milhões de vidas de crianças são salvas a cada ano por causa do aumento das taxas de amamentação exclusiva até o sexto mês de vida. Em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a realização da Semana Mundial da Amamentação defende que a população seja informada sobre as desigualdades no apoio e prevalência da amamentação. Outro destaque do Ministério da Saúde é o alcance da ampliação do Farmácia Popular, que beneficiou mais de 1 milhão de pessoas em apenas 2 semanas. Com a ampliação do programa, remédios indicados para o tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite passaram a ser disponibilizados gratuitamente para a população em todo o país. O programa oferta 41 itens, entre fármacos, fraldas e absorventes. E até a implementação dessa medida, somente medicamentos indicados para pessoas com diabetes, hipertensão, asma, osteoporose e anticoncepcionais eram gratuitos. Para os outros, o Ministério da Saúde pagava até 90% do valor de referência dos medicamentos e o cidadão pagava o restante, de acordo com o valor praticado pela farmácia. Com a atualização, 95% dos medicamentos e insumos podem ser retirados de forma gratuita, o que equivale a 39 dos 41 itens de saúde distribuídos, ampliando o acesso à saúde para a população do Brasil. A iniciativa está presente em 85% das cidades brasileiras, o que equivale a 4,7 mil municípios, com mais de 31 mil farmácias credenciadas em todo o país e com capacidade para atender 96% da população brasileira. A expectativa do Ministério da Saúde é universalizar o programa, cobrindo 93% do território nacional. Para alcançar a meta, o credenciamento de novas farmácias foi aberto em 811 cidades de todas as regiões do país, com prioridade para os municípios que participam do Mais Médicos, uma estratégia que busca diminuir os vazios assistenciais.
E agora os destaques da Agência Fiocruz de Notícias. Na última terça-feira, foi encerrada a Cúpula Global de Preparação para Pandemias 2024, organizada pelo Ministério da Saúde, a Fiocruz e a Coalizão para a Promoção de Inovações em Prol da Preparação para Epidemias. O evento ocorreu no Rio de Janeiro e foi marcado pela defesa para que líderes mundiais reforcem a capacidade de resposta a futuras pandemias. Segundo as discussões nas mesas de debate, parte dessa capacidade passa pela superação de obstáculos e disparidades entre o Norte e o Sul globais no acesso, pesquisa e desenvolvimento de vacinas, medicamentos e insumos de saúde. Durante os dois dias, cerca de 350 integrantes de governos, da sociedade civil, organizações sanitárias e da indústria de todo o mundo se reuniram no evento para ouvir os 80 palestrantes que abordaram temas que foram do impacto das mudanças climáticas na saúde à pesquisa e produção regional, não só discutindo as lições deixadas pela pandemia de Covid-19, mas também as perspectivas para o futuro. No encerramento do evento, foi lançada a Declaração do Rio de Janeiro, no qual 10 organizações lideradas pela Fiocruz defendem a soberania em saúde no Sul Global. Outro destaque da Agência Fiocruz de Notícias foi a entrada do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz, Biomanguinhos, na rede de fabricantes de vacinas no Sul Global da Coalizão para Inovações em Preparação para Epidemias. A rede trabalha para apoiar respostas mais rápidas e equitativas a futuras ameaças de doenças infecciosas emergentes. A inclusão da Fiocruz impulsionará significativamente os esforços de produção de vacinas na região da América Latina e do Caribe, aumentando a capacidade para produzir imunizantes em resposta a ameaças epidêmicas e pandêmicas. Com um investimento de US$17,9 milhões da CEP, as organizações vão colaborar para diversificar as capacidades de fabricação de vacinas do Instituto, expandindo novas plataformas de tecnologia de imunizantes de resposta rápida de mRNA e vetor viral contra doenças infecciosas. O financiamento também vai otimizar os processos de fabricação e capacidades tecnológicas para fortalecer o suprimento regional de vacinas, além de aprimorar capacidades como invase e a finalização de imunizantes. A redução no tempo necessário para fabricar e validar os primeiros lotes de vacinas experimentais é fundamental para possibilitar uma resposta a um surto crescente em apenas 100 dias e poderia ajudar a deter uma futura pandemia. Para o diretor de Biomanguinhos, Maurício Zuma Medeiros, construir capacidade local e regional no Sul Global é crucial para uma resposta rápida a emergências de saúde.
Esse foi o Giro Saúde, seu boletim semanal de notícias sobre saúde.
Sempre bom lembrar que na descrição desse episódio você encontra links para mais informações sobre os temas dessa semana.
Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para giro.saude@fiocruz.br, mensagem pelo WhatsApp 21 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde.
Além do Giro, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde, o Docs e o Observatório Canal Saúde, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não esqueça de seguir e avaliar nas plataformas.
O Giro é uma produção do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, realizado em parceria com a agência Fiocruz Notícias e o Ministério da Saúde.
Por hoje é isso. Um abraço e até a semana que vem.
Até a próxima.
Roteiro, apresentação e edição, Nathalie Kruszewski. Apresentação, Ana Cristina Figueira. Coordenação do Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi.
Canal Saúde, há 30 anos, construindo cidadania.